Reportagem Especial.
Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores e os passarinhos vão poder voar?
Hoje, as áreas urbanas são o principal foco de preocupação de governos e sociedade civil em razão das grandes mudanças climáticas que ocorrem hoje em todo o mundo. Vamos pegar o exemplo brasileiro. Se em 1950 apenas 18 milhões viviam nas cidades, esse número chegou a 160 milhões em 2010. Portanto, não há como não pensar nos vários problemas que ocorreram por conta desse crescimento rápido e desordenado das cidades. E o meio ambiente, claro, sofre consequência direta desse aumento demográfico. As políticas públicas sustentáveis estão focadas nas cidades porque elas concentram as emissões de gases de efeito estufa, de indústria e de transportes. Porque a população urbana é a mais vulnerável e será atingida diretamente pelas mudanças climáticas. Especialistas defendem o planejamento regional, a utilização racional dos recursos naturais e a ocupação mais ordenada dos espaços urbanos, como forma de evitar ou minimizar desastres ambientais. Para o professor da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Luiz do Carmo, os desastres ambientais não existem. O que existe são desastres socialmente construídos.
A cidade, ela é socialmente construída. Então, nesse sentido, por exemplo, as pessoas ocuparam áreas da cidade que não deveriam ser ocupadas, né? E essas áreas se converteram em áreas sujeitas a desastres, principalmente nesse novo contexto das mudanças climáticas, onde os eventos extremos são potencialmente mais graves. Então, o que acontece? Essa cidade, que foi socialmente, historicamente construída ao longo do tempo, está na origem de grande parte dos desastres.
O professor da Unicamp explicou que o problema é a ocupação desordenada dos espaços urbanos.
Os desastres acontecem porque as pessoas ocuparam áreas que não deveriam ter sido ocupadas. Então, de certa forma, é um passivo social o fato das pessoas ocuparem essas áreas que não deveriam ter sido ocupadas, sejam áreas de deslizamento ou sejam áreas sujeitas a alagamento, por exemplo. E, por outro lado, um outro aspecto que é importante lembrar é que as mudanças climáticas têm dois lados. E o que a gente vive hoje em São Paulo é o lado da seca. Tradicionalmente, a gente pensa muito no lado das inundações e enchentes. Mas a gente tem que lembrar que tem um outro lado que esse ano ficou bastante patente, que é o lado da seca também e da possibilidade da gente vir a enfrentar situações graves de seca nas metrópoles brasileiras.
Segundo Roberto Luiz do Carmo, os recursos hídricos também devem ser objeto de preocupações de políticas públicas sustentáveis nas cidades.
A água, ela é um elemento fundamental para a sobrevivência da cidade e, infelizmente, o que aconteceu no Brasil foi que as soluções foram sempre pensadas como soluções de engenharia, então buscar água cada vez mais longe para trazer para a cidade. Infelizmente, não se teve uma perspectiva ambiental de se pensar, por exemplo, qual a água que efetivamente estava disponível e como esse processo de ocupação que caracteriza as cidades brasileiras influenciava o ciclo hidrológico, por exemplo, poluindo. E na medida que há poluição desses recursos hídricos, você também diminui a água que potencialmente você poderia utilizar mais adiante. Então esse é um conjunto complexo de fatores que mostram que a água é um fator, é um elemento central dessa discussão.
A secretária executiva do Instituto Ambiental, Adriana Ramos, afirmou que no Brasil o tema das mudanças climáticas chegou como uma grande oportunidade de negócio. Para ela, há dificuldade também por parte da iniciativa privada de engajamento em mudanças profundas que não deem lucro.
O que nós temos visto é que há uma expectativa das empresas de que os seus investimentos em sustentabilidade sejam investimentos que vão contribuir para a geração de lucro, o que é muito legítimo da parte da iniciativa privada, mas que muitas vezes não é suficiente, porque há mudanças que precisam ser feitas que não necessariamente vão gerar lucro, mas que são necessárias para que de fato você tenha mais sustentabilidade e contribua para mitigar os impactos da mudança climática. Nós tivemos essa experiência experiência de ter um programa chamado De Olho nos Mananciais em São Paulo, que trabalhava com o monitoramento da ocupação das regiões de mananciais e com a questão da qualidade da água, que trabalhava a conscientização do usuário da água, para que ele soubesse de onde vem a água que ele usa na casa dele, com isso pudesse, né, ter maior informação sobre a qualidade dessa água, as melhores formas de usar. E esse programa, por exemplo, ele não foi adiante por falta de apoio para ser desenvolvido.
Deixa o mato crescer em paz, deixa o mato crescer, deixa o mato.
Adriana Ramos criticou o novo Código Florestal. Segundo ela, além de representar um retrocesso na área florestal, não se preocupou com as cidades.
O código alterou as áreas de preservação permanente nas cidades sem pensar em como compensar isso, em como contribuir para um melhor ordenamento das cidades, para a melhor promoção dos espaços verdes da cidade, que seriam fundamentais para que num quadro desse de mudanças climáticas você tivesse cidades mais sustentáveis. E nos preocupa que muitas dessas legislações ambientais estejam sendo pautadas por certos interesses econômicos que só veem na legislação um impeditivo ao seu desenvolvimento. E aí, nesse sentido, vão buscando reduzir o que eles consideram de barreiras sem olhar para o cenário que nós temos de vulnerabilidade de um país que está vendo mudar o seu regime de chuvas, que está vendo populações vulneráveis sofrerem com situação de secas ou de enchentes e que não consegue pensar a longo prazo como fazer para evitar que esses problemas se agravem no futuro.
Para a diretora do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Karen Coupe, há iniciativas do governo federal para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.
A gente tem que, até 2020, reduzir entre 36% e 39% o total de emissões de gases de efeito estufa. A gente já atingiu 60% da redução em função da redução do desmatamento, que era a nossa principal fonte de emissões. Então, esse é um feito muito importante e que coloca o Brasil na vanguarda dos países do mundo que tem mostrado seu compromisso nacional em atingir a sua meta de redução de emissões.
De acordo com Karen Coupe, o governo possui um plano estratégico de redução de gases de efeito estufa voltado para o setor de mobilidade urbana.
Ele contempla algumas ações ali muito importantes que vão impactar na redução de emissões de gases do setor, principalmente fundamentado no eixo, no fortalecimento do transporte coletivo, né? Não só em obras de infraestrutura, mas também no planejamento da gestão da mobilidade urbana e na gestão integrada desses instrumentos, né, de mobilidade urbana. E com ação nesses três eixos, há uma expectativa positiva de reduzir as emissões. Em paralelo, trabalha-se também com a possibilidade de fortalecer fontes energéticas de mobilidade urbana menos emissoras, como, por exemplo, o etanol ao invés da gasolina, ou o biodiesel ao invés do diesel. Então, há bastante confiança no governo de que, com essa ação integrada da mobilidade e das fontes energéticas, a gente consegue melhorar o perfil de emissões advindas do setor de mobilidade urbana até 2020.
Olha, está chovendo na roseira, que só dá rosa, mas não cheira.
Relatório divulgado em março deste ano pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU apontou que os efeitos do aquecimento são sentidos de forma mais acentuados pela natureza, mas que haverá um impacto cada vez maior sobre a humanidade. Segundo o IPCC, as mudanças climáticas vão afetar a saúde, a habitação, a alimentação e a segurança da população no planeta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Reportagem especial.